Esse é o podcast História nos Stories.
Fala, meus queridos, tudo certo? Aqui é o Lucas e seja bem-vindo a mais um episódio do História nos Stories. Hoje eu tô aqui para trocar uma ideia com vocês de uma grande paixão minha, na verdade, que tá em alta nos cinemas. Hoje nós vamos contar um pouquinho a história das histórias em quadrinhos, para quem gosta de super-herói, mas não só isso, vamos falar de muita coisa nesse episódio. Eu trouxe hoje o meu querido companheiro, não sei se ele gosta de super-herói, ele gosta de alguma coisa relacionada a isso, mas estamos aqui com o querido Daniel René.
E é isso, eu gosto do que é foi visto no cinema, né? Tudo que eu vejo no cinema, de Homem-Aranha, de Superman. Mas eu acho que não tem só isso, né? Deve ter muita coisa. Eu acho que o Lucas aí vai me mostrar um novo mundo aí, quem sabe, né?
Eu juro pra vocês que essa conversa vai chegar no videogame Uncharted. Anotem aí, nós vamos chegar nesse...
Vamos lá, irmão.
Mas então eu espero que vocês gostem da ideia, assim. Vai ser uma coisa mais geral, tá? Eu vou puxar bem uma coisa de história mesmo. Mas se vocês gostarem da ideia, a gente consegue fazer um episódio 2, 3, sendo mais específico, assim. Então nós vamos fazer uma linha do tempo bem cronológica aqui, beleza? Agora, a minha pergunta preferida, né? Por onde começar?
Por onde começamos? Essa é a melhor pergunta para todos os episódios. Porque daqui a gente começa e não sabe onde é que a gente vai terminar, a gente termina aqui na viagem.
Esse aqui é interessante que, assim, vamos começar com um conceito, que é o que é uma história em quadrinho. O que é uma história em quadrinho? O que isso significa? História em quadrinho, necessariamente, é um desenho, né? Uma série de desenhos que tem sequência, então elas contam uma história. E a gente fez esse esquema de serem quadros, né? E ela é vendida, ela é publicada, não tem nem que ter nada escrito. Né? Então, na verdade, a gente volta só um pouquinho para dar um contexto para a galera, e isso eu sei que o Daniel manja um pouquinho também, que a gente vai cair em iconografia. Opa. O que é iconografia? Uma coisa que o ser humano faz desde que o ser humano é ser humano. É contar alguma coisa, é representar algo através das imagens. De qualquer tipo de imagem, qualquer tipo de símbolo, né? Ele vai desenhar ali ou fazer. Então, na verdade, a primeira ideia de iconografia que a gente fala, que não era sequencial, né, eram só imagens, a gente tem as pinturas rupestres, a gente tem exemplos depois dos gregos, depois dos maias, né, mas tudo começa na ideia de que o ser humano ele consegue entender significado em imagens. Até onde a gente sabe, um dos poucos animais que faz isso. Né? Não sei se o Daniel tem alguma arte antiga, alguma sociedade antiga que tem arte específica que ele gosta, assim. A minha preferida sempre foram os vitrais das igrejas, assim, eu acho uma coisa maravilhosa que a gente perdeu.
Mas é interessante quando tu fala sobre a arte rupestre, porque justamente era a forma de comunicação daqueles homens ali naquele momento, naquele contexto, né? Então era a pintura rupestre e a pintura pariental, né, que era feita nas rochas. E aqui, cara, aqui no Piauí, né, tem São Raimundo Nonato e a gente tem sete cidades onde você encontra muito dessas pinturas rupestres. E no caso ali, aquele contexto, para eles, era um contexto relacionado à questão da crença, de rituais, e uma espécie de profecia sobre o que eles queriam na caça, e até mesmo representando o cotidiano deles. Então é exatamente isso que você está falando, é uma forma de comunicar, né? Então a iconografia é essa forma da linguagem visual ali, o uso de imagens para representar algum tema e chegar a uma comunicação, né?
Muito do que a gente tem, na verdade, é... Dentro da iconografia, porque isso é a parte que eu mais gosto, né? A iconografia, ela transcende a língua. A gente tem muita coisa escrita dos maias, dos egípcios, que a gente passou muito tempo, ou às vezes para sempre, né? Que a gente perde, que a gente não consegue entender, porque a língua, ela não é passada sempre, né? Mas a iconografia, a gente entende. A gente tem pinturas rupestres, que a gente, aquelas pessoas daquela época nunca falaram a nossa língua, mas a gente identifica que tem um ser humano... Tem um arco e flecha, tem um boizinho. Os astecas, você consegue entender o que é uma árvore, o que é um animal. Eu acho que essa é a minha parte preferida. A iconografia, a imagem, né? A gente transcende a linguagem. A linguagem, ela ainda tem barreiras, né? Mas a iconografia...
Um exemplo, claro. Isso. Um exemplo legal, Lucas, é a Pedra de Roseta, né? Se você for pegar. Os caras conseguiram decodificar a Pedra de Roseta justamente porque você tem três tipos de grafias ali, você pode comparar as grafias e aí você encontrar um resultado.
Exatamente.
Né? Massa, por isso.
E pra gente dar um ganchinho aqui, só pra gente fazer, esse que eu vou falar agora, nós vamos ter um episódio específico pra falar dele, tá? Mas a gente vai falar rápido do Gutenberg. E eu tô prometendo o episódio dele pro Daniel.
Eita, a gente tá... esse episódio a gente tá devendo já aqui na gravação. Isso é coisa dos bastidores.
Mas ele, basicamente, resumindo muito, pra gente não dar spoiler do episódio, ele inventou a imprensa que a gente entende hoje. Ele, basicamente, fez uma máquina de carimbo gigante, que eu vou chamar assim, que carimbava o papel e ele só trocava as letras do carimbo, então ele conseguia imprimir muita coisa. Ele inventou o conceito de imprimir, né, de fazer jornal. Então ele basicamente conseguia publicar as coisas muito mais rápido, né? A partir de Gutenberg, a gente consegue ter uma ideia, ter um desenho, ter alguma coisa e fazer várias cópias exatamente iguais ou com pouca mudança, né, para serem publicadas. Então, essa ideia de você ter algo barato, a primeira coisa que o quadrinho tem a ver, tá? Essa é a primeira coisa que a arte de quadrinho sempre tem a ver. Tem que ser algo barato, algo mais barato. Sei lá, a tinta tem que ser barato, o papel tem que ser barato, o consumo tem que ser barato. O quadrinho não funciona sem isso. Mas a gente volta para Gutenberg, né? E para finalmente chegar no tema, e essa é a primeira vez na vida que eu tô gravando um podcast aqui, que eu fico triste que não temos imagem, porque esse tema me dá um pouco de vontade de mostrar, mas vocês podem pesquisar se tiverem curiosidade, não tem problema, né? Que o primeiro quadrinho considerado, que é o primeiro quadrinho mesmo, é americano, né? Chama The Yellow Kid, a criança amarela. É um menino careca que usa um vestido amarelo, né? E ele é considerado o primeiro quadrinho por quê? Porque ele tinha uma ideia de ser serial. Então você via um menininho fazendo uma ação, aí tinha algum tipo de divisória, né? E no quadro seguinte ele estava fazendo uma ação em sequência. Então você entendia que tinha um passar do tempo entre um quadro e outro, e aí nasce a história em quadrinho. É, tem pra vocês acharem na internet da Yellow Kid, é bem fácil de achar, assim, ele é bem famosinho. É meio esquisito de ver porque ele é meio feio.
É, mas eu tô olhando aqui, bem é bem interessante, sim. Tanto tá falando.
E ele é de 1896. Então, assim, é bem velho, né? E ele é considerado a primeira história, assim, de verdade. Mas quando a gente vai falar de indústria, e agora eu vou cair uma coisa que todo mundo conhece, mas não conhece. Mas todo mundo vai pegar onde eu vou chegar. Quando a gente fala de indústria, qual foram as primeiras coisas que surgiram e tal? São as revistas pulp. Né? Então você já teve esse nome, mas eu vou contextualizar bem rápido, todo mundo sabe o que eu tô falando, é bem tranquilo. A revista Pulp, ela vem de 1900 a 1930 como exatamente o que eu falei, entretenimento barato. O Pulp, essa ideia, é do papel de celulose que era usado para fazer essas revistinhas, que era muito barato. Então a tinta, enfim, esses quadrinhos quase não existem mais de verdade, porque eles foram sendo muito desgastados com o tempo, ele era muito barato mesmo. E aí nós temos as primeiras historinhas que a galera começou a fazer, escritores e tal, pra tentar bombar isso e vender. Mas é isso, tipo, você tá numa fila pra fazer alguma coisa nos Estados Unidos em 1910, entendeu? Você tá fazendo qualquer coisa, você tem um negócio que custa alguns centavinhos e você vai ler e você joga no lixo, tá? É uma coisa descartável. É nesse tipo de arte que nasce um personagem que a gente gosta até hoje, que é o Zorro. O Zorro, por exemplo, ele é um clássico de arte pulp, né? E um outro que eu vou dar aqui, que aí a galera talvez já conheça mais, o Lovecraft, né, o Chamado do Cthulhu, que hoje está em alta e tal, o grande escritor de coisas de terror, né? O H.P. Lovecraft, ele começa a carreira dele fazendo contos, pequenos contos de terror para essas revistas pulp, que tinham os desenhos e tal, e tinha essas historinhas. Só que, na verdade, as histórias que a gente imaginava na época, né, o que a galera gostava de ler, para vocês terem um pouco de ideia, o que sempre bombou desde 1900 para todo mundo. Velho Oeste. E Velho Oeste, assim, eu e o Daniel, todo mundo que tá escutando aqui provavelmente é um pouco mais novo que isso, mas os Estados Unidos sempre foi muito consumidor da temática do Velho Oeste, né? A gente teve o boom de filmes de Velho Oeste na década de 60 e 70, mas desde 1900 os quadrinhos de Velho Oeste eram famosos, e também quem for mais nerdola assim, vai conhecer também, a gente tem os quadrinhos de ficção científica dessa época já, que a gente tem o Flash Gordon, que é basicamente um aventureiro espacial, né? É uma ideia mais assim de um cara vai pelo espaço viajando, salvando alienígenas. Então, eles se dividiam basicamente entre Velho Oeste, a gente tem ficção científica, a gente tem muita coisa de detetive, tá? Umas coisas do tipo um policial que encontra um assassinato. E agora, pra galera mais velha que vai relembrar também, a gente tem uma vibe muito de, como a gente tá falando de 1930, de neocolonialismo, né? A gente tem muitas histórias de pessoas indo explorar a África, indo conhecer, e aí essas coisas racistas de época, né, mas conhecendo esse país misterioso, com grandes perigos e tal. Então, tem muito essa vibe de exploração, de aventura, eles encontram uma tribo, eles encontram alguma coisa assustadora, entendeu? Então, assim, o que a gente tem até então, né? Um produto de consumo muito barato, muito fácil de você ter e descartável, nos Estados Unidos e Europa, via de regra, assim, era bem comum também, de 1900 a 1930. tá? Até aqui eu acho que não tem nada. Tinha um desenho, Daniel, você lembra de um desenho que era um menino que tinha um turbante?
Turbante, sim. Eu lembro do desenho. Que ele tinha, eu acho que ele tinha um parceiro, um cara que andava com ele.
Ele tinha,
não tinha um macaquinho também,
exatamente
não?
Exatamente isso. Tinha, é.
Menino com o turbante. Eu vou até ver aqui.
Desenho de turbante, a gente acha?
Acho sim.
Eu sabia até
delícia.
Gravar. Tudo bem, saibam que tem isso.
É difícil mesmo achar. Você acha tudo menos essa coisa.
Então, entendam que até 1930 a gente tinha essas historinhas, né? E aí a gente chega num momento, que agora todo mundo vai conhecer, tá? Pelo menos de nome, nós vamos chegar numa coisa que talvez você já tenha até consumido. Em 1929, especificamente, nasce uma coisa que todo mundo leu criança, mas não desse personagem, né? Nasce o Almanac. Almanac é a turma da Mônica, né? Qual que é a ideia do Almanac? É basicamente uma coletânea de histórias, né? E aí o primeiro grande personagem que fez um almanac foi o Tintim. Então a gente finalmente chegou nas histórias do Tintim, 1929, pra você ter ideia, onde o autor belga, o Tintim é a história de um repórter belga, porque o autor do Tintim é belga, então ele basicamente contava as histórias do Tintim viajando o mundo, o Tintim indo pra África, o Tintim indo pra União Soviética, o Tintim indo pra vários países, e ele fez uma coletânea de historinhas do Tintim, você comprava um gibizinho grosso, assim, né? Pra ver as histórias desse personagem. Então você poderia colecionar isso, né? E logo depois a gente... Tintin é um clássico.
E o Tintin, naquela época, era uma história altamente problemática, né? Porque, como você tá falando, esse contexto do neocolonialismo, então, lembrar dos belgas, né? Que os piores massacres do neocolonialismo foram com os belgas, né? Então, até naquela época, sim. Aí depois que eles foram começando a mudar a temática e tal... E aí tem agora até o filme mais recente, né, do Spielberg, né, que ele fez um live action do Tintin. Então é bacana, mas naquela época era altamente problemático, né, assim, as temáticas
episódio,
que eles abordavam.
Então vamos falar um pouquinho mais do Tintin aqui, porque eu acho interessante.
Dá um episódio,
o autor,
cara,
do Tintin, ele é belga, como eu falei, ele foi repórter, ele fazia umas tirinhas. As primeiras duas aventuras do Tintin, a primeira é na África e a segunda na União Soviética. É um pouco da história do autor. O autor, quando ele era jovem, ele começou a escrever o Tintin, ele se envolveu com uma galera, assim, um pouco estranha, vamos dizer assim. Ele trabalhava numa igreja, então ele escrevia, a igreja ajudava ele, uma coisa de uma relação muito próxima. E esse cara da igreja, ele era de uma organização chamada Opus Dei. Vamos deixar esse episódio pro Bruno. O Bruno vai adorar esse episódio. Episódio sobre Opus Dei pro Bruno, ficar anotado aí pra alguém. E assim, enfim, ele lidou com uma galera meio nazista, isso aconteceu. Tá? E muito do que ele mesmo diz é que as primeiras obras do Tintin eram muito problemáticas, assim, porque ele tinha essa noção errada de vida. E em vida, o próprio autor do Tintin renegou as primeiras histórias dele. Eu acho importante falar isso. Ele falou, mano, eu tava doidão, eu era jovem, o meu tutor era nazista, pilha errada. Foi mal. E aí ele, na visão dele, né, ele tenta consertar isso nas últimas obras. Mas o Tintin, ele é um reflexo interessante, porque ele é literalmente tipo um europeu, né? Um menino repórter europeu que vai pra África, por exemplo, vai fazer essas coisas, né? Como sucessor espiritual, assim, pra vocês terem uma ideia de onde nós vamos chegar, o Indiana Jones, a ideia do Indiana Jones, ele é claramente um herói de revista pulp. Por isso que, assim, pra quem não lembra, o Indiana Jones, temporalmente falando, ele tá em 1940, 1930 pra 40, né? Tanto que ele baixa em nazista. E a ideia de Indiana Jones é, tipo, é um professor, ele é inglês ou ele é americano?
Ele é inglês.
Ele é um professor de faculdade na Europa, e ele viaja o mundo conquistando belas mulheres, dando aula de arqueologia, batendo nazista e meio que, tipo, roubando túmulos, assim. Ele entra numa pira de outros países, pega uns artefatos e leva pro museu na Europa. Isso é bem, assim, padrão Inglaterra, entendeu? Então, o Indiana Jones, ele é bem chupado, assim, dessa ideia das revistinhas pulp. Assim como a gente fala também, pra dar esse gancho, a Lara Croft, a Tomb Raider, né, pra quem gosta de videogame, Tomb Raider, numa tradução mais literal, assim, significa saqueadora de tumbas, né? Porque é a mesma coisa, você vai entrar numa pirâmide, vai achar alguma coisa, uma relíquia muito antiga, vai roubar de um país que você tá pouco se fudendo, e aí você vai levar pra Europa. É basicamente isso que eles faziam, né? E ela também, que eu falo que o Tintin inspirou a Indiana Jones inspirou a Lara Croft, e aí chegamos no momento que eu falei, O Nathan Drake do Uncharted, ele é também um herói de revista pulp. Exatamente essa ideia, que ele é inspirado um pouco em todos os personagens que eu falei até agora. E é isso, ele quer achar um grande tesouro de um país esquecido, um lugar que tem piratas e tem tribos, e ele é meio machão. Tudo isso vem dessa cultura de revista pulp. Adoro tudo que eu falei até aqui, tá? Eu faria um puto estudo do Tintin, do Indiana Jones, da Lara Croft e do Uncharted, que eu sou apaixonado por esse tipo de personagem, desse tipo de produto, né? Mas o Daniel já deu o ponto mesmo que a gente queria falar. É, a gente não pode esquecer como as raízes desses personagens falam do imperialismo em inglês. Do imperialismo como um todo, né? O que não quer dizer que eles sejam problemáticos, dependendo do ponto de vista que você analisa, mas a inspiração é, né? Não sei se o Daniel já jogou algum desses, ele gosta especificamente. Tem cara que gosta de Indiana Jones, Daniel.
Já o Uncharted. Eu joguei muito nas minhas férias, assim, entre as aulas, assim, eu jogava bastante. E principalmente eu gostei do 3, tá? O 3, porque também eu só tinha o PS3, aí eu jogava o PS3. E essa questão mesmo da e o Tomb Raider, eu joguei o do Play 1, lá no começo, lá aquele lá que ela é totalmente exagerada as formas dela e tal.
Uhum, sim,
mas
sim.
Eu lembro que a jogabilidade naquela época era muito interessante, porque foi um jogo inovador pra época.
Bastante.
Né? Mas sempre essa ideia mesmo, como você tá falando, tipo assim, de aventura, né? A gente pega lá, acho que tu falou, não lembro se tu falou aí, sobre o Tarzan também, né? Tarzan é um desses exemplos, relação de questão da civilização.
Eu falei, mas
então, ele... São histórias fantásticas que chamam bastante atenção, né, nessa plataforma, nesse instrumento que você está falando. Mas hoje a gente consome também talvez as mesmas histórias, só que com uma releitura, uma leitura totalmente diferente, até o mesmo resgate dessas obras que foram consideradas clássicas. Né?
O Daniel é um cara esperto, que eu nem falei do Tarzan, mas ele está exatamente dentro do que a gente falou. Tarzan é uma história clássica de pulp, assim. E é isso, a gente hoje tem reinterpretações um pouco melhores. O Flash Gordon, quem pesquisar, também teve uma série, né? E que o Western, que a gente chama, né? Que é o Velho Oeste, ele tá em baixa hoje, mas foi o auge de sucesso de todos os quadrinhos, né? E pra gente dar um gancho, como eu falei, tinha esses almanacs, que eram basicamente compilado de histórias lançadas, né? E um dia... uma pequena empresa aí, que tinha um nome diferente, chamava National Allied Publication, um nome completamente diferente, ela falou assim, mano, se a gente pegar, tipo, um almanac, pegar essas historinhas, mas fazer histórias exclusivas, tipo, histórias novas, né? Então você vai ler um conjunto de historinhas com coisas que você só tem ali, coisas feitas para esse almanac, né? E essa empresa foi crescendo nesse ramo, a partir de 1930, assim, né? Foi fazendo algumas coisas, e nessa época ela vai mudar de nome, mas nessa época, em 37... ela lança um quadrinho chamado Detective Comics, né? Que era justamente isso, histórias detetivescas. E aí ela tem o segundo ramo dela, que é o Action Comics, então também histórias de ação, né? E em 37, no Detective Comics, a gente tem a primeira aparição do Batman, né? E em 38, no Action Comics, número 1, por sinal, a gente tem a primeira aparição do Superman, né? Então eles são os primeiros... super-heróis, né? A gente não tem como desassociar o quadrinho ao do super-herói, que associa muito essas duas coisas. E os primeiros nascem nessa época, e aí eu vou deixar a minha melhor curiosidade de toda a pesquisa que eu fiz aqui. A Action Comics número 1 do Superman, pra quem, né, obviamente vale uma fortuna, se você tiver ela bem reservada ali, cuidadinha, né? Sabe uma das pessoas que tem na mansão dele essa revista? É uma pessoa muito específica.
Não, cara, não sei. Um ator, deixa eu ver.
É um ator maravilhoso. Peraí,
deixa eu pensar aqui, um ator que poderia ter essa edição. Johnny Depp, não.
Johnny Depp seria uma pilha assim.
Cara, me dá uma dica assim, que seja próximo pra chegar aí.
Cara excêntrico.
Excêntrico. Ah, muito. Não vale diretor, é um, né? Ator, é só um ator, né? Tá, Johnny Depp não é.
Não, seria uma boa, mas não.
Cara, excêntrico, eu tô tentando achar um cara mais excêntrico que o Johnny Depp, não dá. Deixa eu pensar aqui um outro aqui. Não, não tenho uma mínima ideia, cara.
É o Nicolas Cage.
Ah, mano, agora eu lembrei, tudo faz sentido, porque ele tentou até ser, ele até fez ele teste, teve um lance lá que ele vestiu a roupa do Superman,
os caras ainda quase foi
o Superman, exatamente, eu lembro disso.
Nicolas Cage, ele tem assim, uma pequena fortuna em um quadrinho na mansão dele, que tem seguro, inclusive, e todas
as malucas que ele céu, apaixonado. Cara.
Número 1, se eu não que eu incentivei isso, mas se vocês quiserem roubar o Nicolas Cage, deixa essa dica. Mas, a partir de, e é pra gente dar esse gancho, a partir da década de 30, nasce, né, no final de 30 tem o Superman e o Batman, e aí no comecinho de 40, que o Daniel deve saber também, surgiu um pequeno evento assim na história da humanidade. Surgiu uma situação ali.
Um pequeno grande evento, né? Que mudaria tudo.
Surgiu uma situação meio chata, né? A partir de 39. Então, a indústria do quadrinho se voltou muito para esse evento, da Guerra Mundial, né? E aí a gente volta a falar de poder americano, de indústria americana, que a gente está falando também, que é em 39, em 40, na verdade, especificamente, que a gente tem a primeira aparição do Capitão América, por exemplo.
Esse aí, período, Lucas, eu não sei se você consegue me responder, que era, é conhecido como a Era de Ouro das histórias em quadrinhos americanas.
Exatamente.
Período de 38, né? Por causa da Segunda Guerra Mundial e tal.
Para dar um contexto, as eras dos quadrinhos, elas são divididas em Era de Ouro, depois Era de Prata, Era de Bronze. Eu já li questões sobre a última era, que é a atual, né? Mas a gente fala Era Atual. Ela Era de Ouro é de 38, assim, Batman, Superman, até 55, né?
Nessa época, esses quadrinhos, eles eram mais voltados, assim, pra que tipo de público, assim?
Cara, durante...
Nessa época ainda era.
Durante quase sempre, quadrinho é associado a uma coisa infantil, né? Isso é uma coisa que mudou... Pra você ter uma noção, isso mudou de verdade no popular imaginário na década de 80, só. A gente, aí, no final, mais no finalzinho, a gente comenta sobre isso. Mas nessa época, o Capitão América e tal, era uma coisa muito pra criança, né? É, se você tiver uma aula de histórias específicas, assim, sempre tem a capa do Capitão América número 1, que ele tá dando um soco na cara de Hitler, né? Essa capa é bem famosa.
Sim, sim.
Acho que todo mundo já mostrou essa capa.
Na Segunda Guerra Mundial, muitos livros, eles têm essa capa.
É, e o Capitão América dando um soco na cara de Hitler. Porque, no final das contas, é literalmente propaganda, propaganda militar.
Propaganda, é uma propaganda americana.
É isso, é literal propaganda militar, assim. É tipo, ei, criança, fez 16 anos? Aliste-se, entendeu? É uma assim... A Mulher
a ideia
Maravilha
de ser patriota, né? Toda essa figura do patriotismo e tal.
É, eu estou falando de Marvel e DC, porque eu vou misturar para não ficar muito confuso para vocês, né? Mas a Mulher Maravilha, ela vem numa linha de tipo, mulheres, vocês podem ir pra guerra também, viu? Vocês podem. Você não pode ir pra guerra, tipo, literalmente para segurar uma arma. Você pode, tipo, fazer bala na fábrica de fazer arma. Você pode, sei lá, virar enfermeira. Mas a Mulher Maravilha, é muito bizarro isso. Ela tem uma filha, um feeling meio de tipo girl power, né? Mulheres, vão pra guerra, ajudem a gente. Ela tem sempre essa linha, assim. E... Então, assim, a indústria nesse momento se voltou para a guerra. É interessante essa linha. Porque no momento a guerra acabou, né? Em 45 a guerra acaba. E aí os quadrinhos... É considerado o primeiro baque, assim. O primeiro down nos quadrinhos super-herói é depois da guerra. Porque ninguém queria mais muito ler isso, né? E aí, a partir de 45, nasce um novo gênero, que eu particularmente não sou fã, mas deixo aí a dica, que é o gênero de terror. Por algum motivo que eu não consigo entender, porque eu não gosto, né? A partir de 50, assim, nasce os quadrinhos de terror, histórias de vários tipos, né? A gente tem, por exemplo, o terror espacial, então alienígenas e tal, mas terror de zumbis, enfim, qualquer coisa. E pra vocês terem uma noção, isso foi adaptado muitos anos depois aqui, acho que teve no Brasil, né? Os Contos da Cripta. Você chegou a ver isso, né?
Sim, eu assisti demais, cara. Os Contos da Cripta, na Band, isso, né? Eu assistia muito.
Eu não sei se a galera sabe.
Tinha esse, tinha... Na hora, gente, é sério, você que tá ouvindo, tem muito aluno aí, jovenzinhos aí que estão ouvindo aí do médio aí. Galera, tinha na Band, tinha um programa na Band, que era os
Contos da Cripta.
Cripta. E tinha um também que era apresentado pelo Zé do Caixão, não sei se tu lembra disso.
Nossa, velho,
hein? É, cara, e tinha um que... O Conto da Cripta é porque era um boneco, se eu não me engano, assim, né? Tipo, uma caveira.
É.
Era uma caveira. Teve um momento em que, assim, na década de 90, que eu acho que voltou muito esse negócio de terror. Foi até a época que surgiu muito esse estilo Scar, né? Que é... Pânico 1, Pânico 2, sei que vocês fizeram.
Sim.
Que, ó, já é um tema já pra episódio. Agora já tá falando aí que eu tô anotando. Esse aqui vai ser o meu tema, tá, Lucas? Já vou anotar os filmes de Crash, né? Que tinha nesse período aí, Splash.
O terror, ele volta muito nos anos 80 e aí nos 90.
Mas aí
ele
nessa
tem
época que
você
tá falando, né? Nos quadrinhos, então, nesse período aí de 45, 50, os caras começaram a debater mais essa relação do horror, né, dos screams e tal.
Contos da Cripta, ou quem conhece também, tem um que chama Goosebumps, né, história de arrepiar. O Contos da Cripta é literal, assim, é um quadrinho chamado Crypt of Terror, né, era exatamente o nome desse quadrinho, que na verdade é uma antologia, a gente chama de antologia, né, tipo, é um conjunto de mini histórias de
muitas
terror.
Histórias, né.
O Contos da Cripta é isso, cada episódio era uma história separada, né, pra quem gosta aí de Love, Death and Robots, é basicamente o que vocês têm aí. Cada continho aí tinha fantasma, zumbi, demônio, enfim, variava, né? Mas com historinhas com começo, meio e fim, um continho e fechou, né? E a galera gostava muito, isso é uma pira muito específica, né? Porque eu não gosto de terror, então pra mim não funciona, mas a década de 50, ela é recheada, porque talvez a galera queria, a gente falou de criança, né? Mas os jovens, a galera de 12, 13, 15 anos, já queria algo mais maduro, talvez, né? Então, os quadrinhos de terror, eles chegam ganhando a mente da juventude, e aí nós temos também um momento icônico, é triste, né? Mas é um grande momento icônico da história de todos os quadrinhos, tá? Que um grande psicólogo da época, chamado Frederick Wartman, em 54 a gente tá falando, tá? Um psicólogo muito famoso dessa época, ele faz um livro chamado A Sedução dos Inocentes, ou A Sedução do Inocente. Onde, basicamente, o que ele diz ali é que os quadrinhos influenciam os jovens a serem pessoas piores. Tá? Uhum. Sendo mais específico, isso não, eu sei que vai parecer piada hoje, tá? Mas sendo real. Ele literalmente fala no quadrinho que o Batman e o Robin têm uma relação homoafetiva. Toda essa piada que a gente tem do Batman e do Robin, né? Vem disso. Ele fala que o Batman e o Robin têm uma relação claramente homoafetiva e isso incentiva a homossexualidade nas crianças. Né? E de bônus ele fala que a Mulher Maravilha é lésbica. E tá isso no livro também. Enfim, um psicólogo de época que fez esse livro estourou, né? Os pais ficaram malucos. Meu Deus, estão tornando meus filhos gays. Enfim, você acha que essa história é nova, mas desde 1950 as pessoas fazem isso. E foi um puta de um BO, porque a sociedade de 1950 era bem mais conservadora, né? E aí lá, qual que é a solução que eles fazem? A indústria de quadrinhos, eles fazem uma autocensura, na verdade. Eles fazem um selo chamado Autoridade de Quadrinhos Nacionais, né? Alguma coisa assim, Comics Code. E, tipo, garantindo que não teria homossexualidade, não teria esse tipo de assunto problemático, os dados lá, não teria no quadrinho. Então, a partir disso, a indústria faz uma autocensura e todos os quadrinhos tinham que ter esse selo, que é pra, né, não ter uma intervenção governamental. E esse selo durou, cara, esse selo foi até a década de 90 e pouco, assim. Com o tempo, ele só era usado por foda-se, né? Tipo, só tava ali. Mas um momento em que os quadrinhos quase acabaram, assim, tipo, quase não teve mais isso. Sabe o que foi por causa desse livro, Sedução dos Inocentes, do Frederick Wharton? Tinha que ser um psicólogo, como a galera fala, que psicólogo é sempre
o vilão. O doutor que odiava os heróis, né? Ele ficou conhecido.
E assim, de novo, tem a ver com conservadorismo, né? Tem a ver com reacionarismo, é interessante.
Mas essa história é muito louca, porque eu tava vendo aqui que ele depois, ele reconheceu que, né, depois que foi criado, ele disse, não, tá de boas agora, dá pra ler e tal, tudo bem.
Porque a teoria dele não faz sentido. É. Tipo, ele não conseguiu provar, as pessoas leiam, assim, não faz sentido, você não tem como provar que o quadrinho ter homossexualidade. Primeiro que você não tem como comprovar que o Batman e o Robin eram gays. E você não tem como comprovar que ele sendo gay, de alguma forma, vai fazer o seu filho ser gay. Não é assim que funciona, entendeu?
Ele acabou desacreditado no final da vida dele, né? Em 1981. Porque ele nem a teoria dele jamais não se sustentava, né? Com o passar dos anos. E depois ele mesmo invalidou a própria teoria, né?
Mas é interessante que até hoje, na verdade, né? A gente está em 2022, gente. Não é tão surreal assim. Tem casos aparecendo no jornal algum dia, tipo, fulano matou a mãe. Sim, e ele jogava Assassin's Creed.
Eu tava assistindo essas semanas aquele caso lá da criança que supostamente teria matado os pais e os avós, e ainda hoje é aberto o caso, porque ninguém sabe as condições lá da morte, porque o menino acabou matando 4 pessoas dentro de uma casa.
Sim, eu lembro desse caso.
E aí foi justamente associado a Assassin's Creed, porque o menino jogava e tal.
Já culparam os quadrinhos, já culparam os filmes, já culparam os videogames, a mídia em gestão do jovem é sempre escolhida, né? E deixa aqui uma curiosidade, isso não é importante não, mas tipo, pra quem gostava de uma... Pra não falar só de super-herói, né? Pra eu variar um pouquinho. A revista Mad, não sei se alguém já viu essa. Assim, eu acho que eu e o Daniel, eu sei que sim. Uma galera mais nova, eu não sei. Tem um desenho no Cartoon Network que chama Mad TV, que é inspirado, né? Da mesma galera. A revista Mad, ela sempre foi uma revista sarcástica, né? Ela sempre fez muita crítica política e tal. E a revista Mad é de 52. A revista Mad já... Ela fez piada na época com a Sedução dos Inocentes. Falando, tipo, nada a ver, tipo, meu filho vai ser gay, nada a ver. Tipo, é uma revista de 70 anos de mercado, e eu não sabia disso quando eu fiz a pesquisa, fui descobrir na época, assim. Então, pra você que gosta, vem de média até hoje, né, uma revista mais de piadinha, assim, sátira política. E tem no Cartoon Network, Match TV, quem tiver curiosidade, que eu recomendo. Esse Daniel chegou a ler quando era jovem, era meio politicamente incorreto.
Cara, ultimamente, eu li uma... Aliás, eu li não, assisti uma entrevista no Danilo Gentili de um dos caras que ele fazia, que era um dos ilustradores que faziam as capas, né? Da revista, e ele falando sobre a importância das capas, assim, por retratar a política dessa forma, tal, caricata também. Mas é, pra quem não sabe, é aquele garoto ruivinho, assim, que se você lembrar, que tinha um garoto ruivinho meio com dente falho, assim, e isso era muito importante também. A capa, as capas são icônicas, né?
Lembrar a história de super-herói, o Mad, ele era a crítica política, que ela também é muito importante, né? A arte como uma crítica. Então o Mad, hoje eu já não sei mais, né? Mas o Mad fazia muita piadinha com o Trump na época,
cara,
entendeu?
Topa, olha assim, ó, tem capa do Top Gun, que o cara, ele coloca a cara do Mad lá no meu ator, meu Deus do céu. Do Top Gun, vai, Lucas, Gun? Lembra?
Caralho. Tá foda hoje.
O Tom Cruise. É, mas ele substitui a cabeça do Tom Cruise, né? Tipo, eles faziam várias críticas assim, tipo, tiravam onda. E principalmente aqui no Brasil, os caras fizeram várias sobre a política, né?
E eu tô fazendo uma linha temporal, né, pra ficar mais fácil, mas fiquem tranquilos, tá, gente? Que a gente entra, não tem muito o que falar da Era de Prata, mas a maioria do que a gente lembra de super-heróis como eles são hoje, tá? É mais ou menos na Era de Prata. Vocês terem uma ideia, na Era de Prata que nasce o Flash, nasce o Lanterna Verde, nasce a Liga da Justiça, né, que todo mundo viu quando era desenho e tal. E é na década de 60 que nasce a maioria dos super-heróis, né? Pra quem gosta aí, agora estamos chegando mais do que todo mundo conhece, assim. É na década de 70 que um imigrante, filho de judeus, né, vem para os Estados Unidos aqui, criança, e aí estava trabalhando assim, numa loja, numa editora de quadrinhos, assim, começou a desenhar, começou a escrever, falou assim, ah, eu acho que eu sei umas historinhas. Cresceu muito nessa área, e esse cara era nada mais do que o Stan Lee, né? E é na década de 60 que ele junto com o Jack Kirby, com o Steve Ditko, com o John Romita, né, os maiores criadores dos personagens que a gente tem hoje, né? É tudo na década de 60. Então, em 61 tem Quarteto Fantástico, que eles criam. Em 62 tem Homem-Aranha. Em 62 tem o Thor, tem o Hulk. Em 63 tem os X-Men, tem o Homem de Ferro, tem os Vingadores, tem o Demolidor. Então, é a década de 60, é coisa como a grande época que a Marvel, né, virou o que é hoje, né? E falei, Lanterna Verde, Superman, o Superman é remodelado, a Liga da Justiça, né? Tem toda essa ideia mais geral. E só para eu dar um gostinho para vocês do que nós vamos falar mais para frente, mas vamos chegar no cinema hoje, é na década de 60, na revista do Flash, especificamente, que acontece uma quebra de paradigma, que não é isso, tipo, hoje a gente está acostumado, mas na época ninguém sabia que isso era possível, onde o Flash da década de 60, ele tem uma aventura com o Flash da década de 40, né? Que na Era de Ouro o Flash era um personagem diferente, na década de 60 ele é remodelado, e na revista do Flash eles se encontram. Então é meio que o primeiro crossover de universos, né? Agora que a gente está acostumado com Marvel, tipo, o cinema na Marvel ele possibilitou essa ideia de tipo, ah, você vai ver um filme, aí você vê outro filme, e esses filmes são conectados porque eles são da mesma empresa, e no final você vê um grande filmão, né? Isso em 60 não existia essa ideia, né? E é na primeira revista do Flash ali da década de 61 que ele imagina isso, tipo, mano, e se na verdade os quadrinhos não são histórias isoladas que você lê. Tipo, na verdade, eles estão no mesmo cenário, na mesma cidade, né? E aí o Flash vai encontrar o outro Flash, ele vai apertar a mão do Superman. Isso é tão disruptivo pra época, né? Que esse é considerado um dos maiores momentos do quadrinho. O dia que alguém concebeu que os quadrinhos podem ser conectados, né? A gente pode ter essa mídia transversal entre eles. Isso, como eu falei, a Marvel virou o que a Marvel é hoje por causa disso, né? E já que está na década de 60, eu vou fazer a minha querida homenagem, para a gente não falar só de super-herói também. É em 60 que nasce a Mafalda, que o criador morreu ano passado, eu acho. Né?
Foi, eu acho que foi ano passado ou retrasado.
A Mafalda é da Argentina, para quem não sabe, né? Ela parece uma Mônica, só que na Argentina. E a Mafalda tinha muita ideia de ser sarcástica também, de ter aquele humor ácido, aquele humor de crítica política, né? E oficialmente falando, se você falar de oficialidade, a primeira história da Turma da Mônica é de 1959. É uma história do Bidu e do Franjinha, que oficialmente estão ali, né? O primeiro personagem de verdade é o Cebolinha, mais pra frente, com o seu título próprio, né? O primeiro da Turma da Mônica, quem não sabe, com o nome, né? O nome da historinha era o Cebolinha. Mas a primeira tirinha, que o Maurício fez desse universo é de 59, do Bidu e do Franjinha,
E, mano, Turma da Mônica é um negócio pra gente e lá fora também. Tipo, mano, tem Turma da Mônica em japonês. Eu descobri que o Japão adora Turma da Mônica, eu não sabia disso. Tem dublador oficial, eles acham do caralho Turma da Mônica.
E aí até...
A gente consome anime, eles consomem Turma da Mônica.
Não nessa época, né? Mas que me conectou aos quadrinhos, os primeiros quadrinhos que eu pude ler foi da Turma da Mônica. Foi onde eu conheci os quadrinhos, né? Onde meu pai parava numa onde vendia revista, né? E lá onde, na banca de revista, assim, ele me comprou uma revista em quadrinhos da Turma da Mônica. Foi ali onde eu tive o contato. Barato. É, barato e interessante, assim, porque você começa a ler aquela história ali, ela é rápida e tal, te conecta, sim, com os personagens que são próximos do que é algo brasileiro, né? Então você acaba se conectando ali com a história, cara, rapidamente, né? Foi aí onde eu tive o contato com os primeiros quadrinhos.
Tem histórias e histórias de pessoas que foram alfabetizadas com a Turma da Mônica. Maurício de Souza criou um império. Eu, quando era jovem... Saiu Turma da Mônica jovem, eu tenho edição até número 30 aqui em casa, que eu achava surreal, Turma da Mônica com uma galera mais velha, né? E saiu os filmes agora, né, da Turma da Mônica. É, cara, isso merece um episódio. Isso merece um episódio. Isso eu vou estudar, sério. Isso eu paro pra estudar. Eu vou estudar o Império do Maurício de Souza, isso eu paro pra estudar. E a gente faz o Império da Turma da Mônica... Porque esse filho da puta vai morrer em algum momento, eu vou ficar mal pra caralho. Eu só vejo que ele vai morrer, ele vai estar. Faz tempo que ele tá pra morrer, mas tá bem aí. Eu queria muito ver ele um dia. Não é tão difícil assim, né? Mas eu queria muito apertar a mão dele um dia, assim, trocar ideia com ele. E acho, eu vou deixar isso guardado. Eu acho que o Manda Mônica merece um episódio, sim, com certeza. Mas pra deixar esses dois ganchos, né, da década de 60, a Mafalda e a Turma da Mônica que a gente teve. Então até hoje, né? A Turma da Mônica não vai acabar tão cedo, vai ficar. Por longos, longos e longos anos, né? E eu vou passar rapidinho agora, porque é só um detalhe que vai ser importante para onde nós vamos chegar, né, que a gente vai chegar perto do final já, que a década de 70, especificamente, ela é considerada a primeira vez que os quadrinhos ficam mais adultos. É a partir da década de 70, né? Onde alguns roteiristas passaram a explorar algumas ideias mais realistas, né? Então a gente tem o Lanterna Verde lidando com racismo, é muito interessante. Algumas situações racistas com o Lanterna Verde ali. A gente tem histórias com drogas, onde algum personagem se torna um viciado, né? Então, a gente estava numa campanha do Nixon na década de 70, né? Uma puta campanha antidroga, então tem isso. E é ali que a gente tem, para quem gosta de Homem-Aranha também, na década de 70 que morre a Gwen Stacy, né? A namorada do Homem-Aranha. E é considerado um dos momentos mais horríveis da história de todos os quadrinhos. Assim. Ninguém tava, até esse momento essas coisas não aconteciam, né? Um dia uma criança tá lendo um quadrinho, tipo, a mulher, a namorada do Homem-Aranha morreu. Isso traumatizou muita gente na época, né? E a gente passa a ter mais exemplos de heróis negros, como Luke Cage, essa galera passa a ter mais exemplos, porque na década de 70 a gente já tá começando a ter mais discussões, né? Os X-Men passam a ter histórias mais pesadas, mais de racismo, de discussões geopolíticas, né? Na década de 70 ela começa a construir, porque o mundo tá ficando um pouco mais triste, né? Eu acho que na década de 70 a gente já tá nessa pira da guerra nuclear. E o que nos leva à fatídica década de 80, tudo que a gente falou nos constrói até aqui, que foi o que o Daniel comentou, é aqui que as coisas ficam realmente para adultos, vamos dizer assim, entre aspas, porque a década de 80 ela é famosa quando grandes escritores começaram a fazer grandes obras, né? O que a gente chama de graphic novel, que é uma coisa de quadrinho, é uma história com começo, meio e fim, né? Ela tem todo o arco dramático dela fechado, e normalmente são obras-primas, né? Pra você ser chamado de graphic novels tem que ser uma coisa muito boa. E a década de 80 ela só tem coisa boa. Mentira, até mentira, mas assim, ela tem muita coisa boa. Então é a década de 80 que o Alan Moore escreve o Watchmen. E o Watchmen, tipo, abalou a indústria do quadrinho. Porque o Watchmen, pra quem nunca viu, não vou falar tanto, mas o Watchmen é o Alan Moore pegando a ideia do super-herói, né? Falou assim, mano, e se todo mundo fosse filha da puta? E se os super-heróis estivessem num contexto de guerra nuclear, né? E fossem usados como máquinas de matar, e fossem sádicos, e fossem depravados, e fossem pessoas horríveis. O Watchmen, ele desconstrói a narrativa do super-herói de um jeito tão surreal, que a gente teve filme depois e tal, e é, por muitos, assim, considerado uma das melhores obras que o quadrinho já fez, assim.
Tem, eu não assisti o filme, tenho vontade de assistir. Eu
bom,
sempre penso,
é bom. Né? Tem gente que odeia, mas eu gosto,
sim, do filme. Eu tava na universidade, aí eu lembro que alguns amigos meus comentaram sobre isso, e aí...
Watchmen tem muita coisa boa. E o Frank Miller, ele fez Cavaleiro das Trevas, que é uma história do Batman, né?
Mesma coisa, um Batman de 50 anos, cansado, puto, ele quebra a espinha dos caras, uma coisa bem, bem adultona, assim, né? Então, essas graphic novels abriram a ideia pro mundo, né? Tipo, todo mundo pode ler quadrinho. A quadrinho deixa de ser de criança aqui, né? A galera pode ler, quadrinho pode ser dirigido como uma obra de arte, entendeu? É mais ou menos a partir da década de 80 que isso ganha fôlego, a indústria começa a puxar, entendeu? Recomendo o Watchmen, de coração, assim, o Watchmen é bem interessante como vibe. E aí a gente chega pra a gente fechar aqui o ponto geral, porque eu não vou falar muito dos anos 2000, porque a gente já faz 20 anos, na verdade, né? Mas eu sinto que a gente tá vivendo muito a era dos anos 2000 ainda, né? Eu queria, sei lá, falar uma indicação ou outra, mas eu acho que a gente tá muito imerso ainda nos anos 2000. Então, os anos 90 eu queria fazer esse pack final, assim, dos anos 90, porque os anos 90 são considerados as piores, os piores anos dos quadrinhos, assim. Tudo que podia dar errado, meio que foi nos anos 90 que deu. E, ao mesmo tempo, eu acho injusto, porque é nos anos 90 que nasce o que a gente chama hoje também, né? Dos quadrinhos... como é que é o nome disso? Independentes, né? A ideia dos quadrinhos independentes, tipo, de pessoas que se inspiraram de super-heróis, mas querem escrever outras coisas, né? Por mais diferentonas que sejam, é a partir dos anos 90, né? Então, deixo de indicação aí. Se o Daniel ler qualquer um, ele vai dizer que é bom também, mas se ele achar ruim, ele manda. Mas nos anos 90 nasce, por exemplo, Hellboy, que é muito interessante pra ler.
Não cheguei a ler, mas meus amigos comentavam muito.
Tem filme, pra quem o filme não é impecável, mas é tancável, tá? Mas o quadrinho de Hellboy é muito chuchuzinho, assim, de ler, e é mega independente, assim. O cara tentou vender o Hellboy pra DC, a DC não quis e ele fez sozinho, assim. Nos anos 90 isso começou a ser palpável, né? Pra quem gosta, não é anos 90, é 2003, mas meio que conta, tá? The Walking Dead, a série que estourou com uma, né? Uma série
Pronto,
de zumbis mais famosa.
Dead, eu li. The Walking Dead, eu li.
É legal.
Dá
uma cansada depois de um tempo.
Eu cheguei a ler ali até a parte do governador, achei interessante.
Mas The Walking Dead é gostosinho.
Se você ler lá a parte do governador, e também tem um livro, né? Se você ler, você perde todo o tesão pela série. Você vê que a série tem muita coisa que tá mais adaptada ali pro audiovisual, né? Que não dá pra os caras falando.
A série perto da HQ é horrível. Pra quem gosta da série, a série não é ruim. Não estou sendo malvado, não. A série tem seus pontos muito, muito bons, sabe?
Sim.
Aí você lê a HQ e você começa a achar a série um lixo. O problema
porque
é
porque a HQ é fora de série, é fora de linha.
A HQ é muito
caras,
boa.
Os caras, eles trabalham assim com tudo que é de sombrio e horror ao mesmo tempo ali, né?
E era um maluco fazendo sozinho. Lembrando que Hellboy e tudo isso que a gente tá falando aqui são quadrinhos bem adultos, tá? Se você tem menos de 18 aí, não recomendo. Justamente por ser independente, a galera podia abusar um pouco mais da violência, da sexualidade, né? Então aí eu vou, assim, dessa época, nos anos 90, pra começo de 2000, tá? A gente tem o Spawn, teve filme também do Spawn, que é meio que um Batman, só que ele é do capeta, pra resumir rápido. A gente tem The Boys, que saiu a série, que eu e o Daniel já fizemos
um episódio só sobre isso. Tem episódio de The Boys aqui já.
Exclusivo de The Boys, que é tipo, é isso, hoje...
E esse episódio de The Boys tem a viagem do Bruno lá, ele tava muito alcoolizado.
Tem o Bruno dando as viajadas dele maravilhosas.
Ele tava alcoolizado naquele dia que ele gravou.
Que basicamente, tipo... a Amazon, a Netflix pegando quadrinhos super indies, assim, que quase ninguém leu e fazendo uma série blockbuster com dinheiro.
Exatamente.
Tá ligado?
Amazon Prime, né? Amazon Prime colocando dinheiro em cima, os caras fizeram.
Caralho. Duas obras-primas aqui que eu vou deixar pra vocês, mas anos 90 a gente tem Preacher. Preacher é bom pra caralho. Pra caralho. Isso é uma obra-prima, Preacher. E... É 88, vou fingir que é nos 90 também, tá? A gente tem outra graphic novel, uma das mais consagradas da história de todos os quadrinhos, que é Sandman, onde o nosso queridíssimo Neil Gaiman, um dos maiores escritores dessa pegada, ele faz um compilado de histórias de seres além da nossa compreensão, que são os Eternos ali, né? O Sandman, ele é o deus do sonho mesmo.
Tem até a
musiquinha
lá.
E é um compilado de histórias grandes, assim, são várias histórias que ele vai mexendo junto, né? Tudo isso que eu falei é a parte maravilhosa dos anos 90, na minha interpretação. Os quadrinhos indie nascem. Hoje eles têm bem mais força, né? Pra quem assistiu o Invincible, que saiu também um tempo atrás de desenho, né?
E também essa foi produzida pelo Amazon Prime, então Amazon Prime também.
Tudo no começo de 2000, né? E qual que é a parte ruim dos anos 90? Que aí depende do seu ponto de vista, eu acho divertido. Um pouquinho de história, porque isso vai chegar na história do cinema.
Nos anos 90, a Marvel e a DC estavam praticamente falidas. Tá? Elas abriram processo de falência, inclusive. Que é você dizer pro governo que você tá na merda, então você vai ter que... vai dar um jeito, mas calma. Pra não serem destruídas, elas tentaram de tudo nos quadrinhos, fizeram coisas horríveis com os personagens, tentaram todos os tipos de coisa pra chocar mesmo e pra fazer reviravoltas, e venderam os seus direitos de filmes, né? Se hoje você se pergunta...
aí entra a Sony aí no meio disso.
Exatamente. Por que que o Homem-Aranha é da Sony? Porque nessa época a Sony comprou os direitos do Homem-Aranha. A Warner comprou os direitos... a Fox, né? Barra Warner. Comprou os direitos do Quarteto Fantástico. Comprou o direito dos X-Men. E é por isso que de 2000 até 2010, assim, né? Dessa época, a gente tem esses filmes aleatórios de super-herói, né? Tinha Quarteto Fantástico.
Não, Quarteto Fantástico, X-Men. Não fala desse filme aqui, pelo amor de Deus, que filme horrível, cara.
Mas é isso, tipo, empresas de filme compraram os direitos de super-heróis da Marvel, da DC, por um preço muito barato pra produzir filme. E aí elas venderam porque tinha que vender, né? Pra você ter uma ideia, isso, pra você entender como isso afeta a gente hoje, tá? A Marvel. O top vendas da Marvel de quadrinhos sempre foi Homem-Aranha, X-Men, Quarteto Fantástico. Sempre foi o que mais vendeu. E aí você pensa, por que a Marvel não fez esses filmes? Porque ela não tinha o direito.
Porque ela não tinha o direito.
Porque os X-Men, o Quarteto Fantástico são da Fox e o Homem-Aranha era da Sony. Quando a Marvel tentou fazer o primeiro filme do universo dela, o que ela tinha? Ela só tinha a série B. Ela só tinha os super-heróis que a galera lia, mas nem tanto. E ela fez filme disso, que é o Homem de Ferro, o Hulk, o Thor, o Capitão América e os Vingadores. Ninguém lia Vingadores, não existe isso. O Vingadores não era o rolê. Vingadores era uma coisa super, tipo, nível C, nível B e C, assim. A galerinha gostava, mas era muito específico. E era literalmente o que ela tinha pra trabalhar. E aí com os filmes isso alavancou as vendas, né? Interessante, os quadrinhos geraram essa retrocompatibilidade com os filmes, né? Mas o Homem-Aranha ainda é da Sony, por isso que a Sony fez Venom, né? E a Disney agora comprou a Marvel, comprou a Fox, então foda-se, não faz mais diferença. Mas os anos do 90 foram muito difíceis, né? Então eles perderam essa ideia. E eles remodelaram, aí eu não vou entrar muito aqui porque é muito nerdola, né? Mas as piores histórias dos personagens nos quadrinhos, elas são consideradas dos anos 90. Então o Lanterna Verde, ele vira um maníaco homicida, ele começa a matar todo mundo nos anos 90. O Batman, ele fica tetraplégico e quem assume ele é o Azrael, que é um outro personagem que ninguém gostou. O Homem-Aranha, a fatídica saga do clone, que é considerada a pior saga da história.
Cara,
do Homem-Aranha.
Falando sobre o Homem-Aranha, Lucas, te cortando, mas eu lembro. Nos anos 90, eu tinha um vizinho que ele tinha muitas revistas em quadrinhos. Mas só que eu não podia pegar pra ler, né? Esse é o único problema. E ele gostava muito do Homem-Aranha, cara. E eu lembro que ele tinha um Venom. Ele pintou o Venom na parede do quarto dele. E aí ele pintou escondido, cara. A mãe dele, tipo, não podia entrar no quarto, entendeu? Aí um dia a mãe dele entrou nesse quarto, velho. Aí falou assim, cara, que não. Desqueimou o cara, pô. Teve que fazer exorcismo na casa do cara. Porque é era o capeta, né? O cara tinha feito o capeta, pô. Foi,
meu
tipo,
tá
foi, tava adorando o capeta. E aí eu lembro que eu, lá em casa, né, eu olhei, pô, cara, ficou massa a revista. Ele mostrou a revista que ele copiou, né? Que os caras daquela época copiavam de mão, né? O cara pegava a revista e copiava. E aí eu lembro que a história, o Homem-Aranha, eu tive contato com o quadrinho do Homem-Aranha justamente nessa época aí, dos anos 90. Mas tu tá me explicando que o Venom não era da década de 90, né, no caso.
O Venom foi criado especificamente na década de 90.
Foi, né? Pois eu tive contato...
O Venom deu certo, vou quebrar esse galho,
vai. Vai, deu certo, então. Foi onde eu me alcançou, ó, de Turma da Mônica pra Venom.
Vocês terem uma noção do sensacionalismo que eles buscavam, a morte do Superman é da década de 90. Aí eu vou... micro contexto também. Eles criam um personagem que chama Apocalipse, né? Que é basicamente um vilão pra matar o Superman. Ninguém tinha matado o personagem direito até esse momento da história. Quando o Superman morre no quadrinho, sai no Jornal Nacional deles. Sai na BBC. O âncora da BBC olha pra você e fala, boa noite. No quadrinho de hoje, o Superman morreu em rede nacional. Isso chocou a sociedade americana de um jeito que as pessoas não estavam preparadas pra chocar. E depois ele é ressuscitado, porque isso é quadrinho, né? Mas mataram o Superman. Tem uma noção, tipo, mataram o maior símbolo do quadrinho, de todo humano, né? Tudo que a gente já fez de quadrinho hoje tem muito a ver com o Superman também. Mataram o cara. E o nível de desespero chegou que a gente tem o grande crossover da Marvel com a DC, pra quem não sabe se existiu, que chama Marvel vs. DC, O Confronto do Século, que é uma série de quadrinhos com uma história bem aleatória, tipo, pra eles só se enfrentarem. E, tipo, é isso, vamos botar os personagens da Marvel saindo na mão com os da DC, e os fãs na época enviavam carta pra dizer quem deveria ganhar. Isso eu recomendo vocês lerem. Marvel vs. DC, o confronto do século é engraçado. Eu acho engraçado, eu acho divertido. Então, se eu, falar, cara, se eu ficar em recomendação, a gente fica aqui 15 horas, né? Então eu vou agilizar, assim.
Os anos 90, ele é o mais... Tudo que eu falei, assim, o quadrinho independente cresce justamente porque o quadrinho mainstream tava nessa fase de ser cafona, de ser clichê, de querer fazer coisa para chocar, e tudo isso deu muito errado, né? É a partir dos anos 2000, em parte, inclusive, com os desenhos animados, que a galera começa a pegar no tranco. Nos anos 90, a gente tem até desenho, tipo, tem desenho do Homem-Aranha, desenho do X-Men, desenho do Batman, do Robin, né? Eles deram uma segurada, assim, de orçamento. Mas nos anos 2000, a gente tem essa chuva, a gente tem Jovens Titãs, a gente tem Liga da Justiça, a gente tem X-Men Evolution, a gente tem os filmes dos X-Men, né, que começam. E é meio que a partir de 2000 que é considerado a era dos super-heróis pra todo mundo. A partir dos anos 2000, todo mundo gosta de super-herói, né? Porque a gente começou a ter vários filmes, como falei. Por mais que o Daniel não goste, o Quarteto Fantástico era um filme que tinha. A gente tem o Homem-Aranha dos anos 2000, né? Com o Sam Raimi e o Tobey Maguire. A gente tem os X-Men com o Hugh Jackman. A gente tem a trilogia do Batman.
Pra mim, foi perfeito do Homem-Aranha. Eu assisti então, todos.
É a partir de 2000 que a gente tem essa era, né? E a partir de 2008,
eu também do X-Men também.
O MCU, né?
Sim, né? Teve uns filmes toscos na época também, antes do Hulk lá da Marvel, teve uns filmes do Hulk lá que era meio tosco, assim, tal, uma coisa do Japão.
Eu fiz um...
Ah, eu acho, não sei se tu falou, também teve o Homem-Aranha japonês.
Homem-Aranha japonês,
né,
da década de 60, é maravilhoso.
É tanta coisa, né, cara?
Eu fiz um resumaço, assim, eu falei desde a iconografia até os anos 2000, né? Mas eu gosto muito dessa pesquisa que eu tenho, que eu gosto muito, sou um consumidor disso. É uma introdução. Como eu falei, eu acho que fácil. Tem que ter da Turma da Mônica, isso eu quero estudar bem. Eu acho que merece muito da Turma da Mônica, que eu gostei da ideia. E se a galera quiser muito, sei lá, alguma coisa específica, eu acho que a gente pode falar. Essa parte que eu falei da censura, né, do psicólogo, uma coisa que a galera assalta aos olhos. A gente pode falar mais das graphic novels, as histórias adultas, como Watchmen, como O Cavaleiro das Trevas, como essas coisas, como afetaram. E a indústria de quadrinho indie é uma coisa que nos Estados Unidos é muito mais forte, né? No Brasil a gente tem muito pouco, mas tem crescido bem. A indústria dos quadrinhos indie sempre tem um quadrinho novo. E eu falei, tipo, hoje a Amazon pega The Boys, pra quem não sabe, tipo, Umbrella Academy também é um quadrinho indie. A Netflix, essas grandes empresas, parece que elas pegam essas histórias que ninguém leu, né? Mas tem potencial e faz uma série que bomba. Então, assim, estamos realmente na grande era dos super-heróis. Eu adoro, mas eu entendo quem não gosta, não tem problema. E de antemão, assim, deixo claro também, por mim rola tipo um episódio de 8 horas pra falar de X-Men. Sem menor problema, assim.
Eu já tô mandando mensagem aqui pro Bruno já, porque eu fiquei pensando, a gente conversando aí sobre os temas, e aí tu falou sobre os filmes de terror, fiquei com isso na cabeça. Cara, eu vou falar sobre
filmes de terror. Os slashers dos anos 80, legal. Eu sento aqui,
eu tô conversando contigo aqui, mandando a mensagem aqui com o Bruno. Bruno, quando é que a gente grava aqui? Assim, pra gente combinar.
Falo tranquilamente 8 horas seguidas sobre X-Men sem o menor problema. Assim. Eu consigo entrar em discussões muito profundas de X-Men. É a minha paixão, assim. O que eu mais gosto é Homem-Aranha e X-Men. Mas o que eu acho que dá mais papo, assim, dá pra sentar, dá pra brigar, dá pra concordar, pra sair. Eu sairia na mão pra falar de X-Men, assim, de todas as nuances que eu acho que a história desses personagens trouxeram até hoje, como eles estão indo pra hoje, né? Que hoje eles estão numa discussão de muito além de só da raça. Mas é isso, o momento assim, esse é o episódio Nerdola, o episódio do Lucas Feliz pra falar de bonequinho, de aminho, de super-herói que ele gosta. Episódio 100% Nerdola. Mas vocês viram que tem história.
Pra mim é os melhores episódios. Tem história, hein? Porque eu vou aqui, ao mesmo tempo que o Lucas vai passando aqui o episódio, eu vou aqui estudando, entendeu? Eu vou pegando aqui, vou vendo tudo que ele vai falando, e aí eu vou estudando e separo. Isso aqui eu quero ver, isso aqui eu quero ver, aí...
Filmes de terror dos anos 80,
é isso? Pode contar. Eu já até falei com o Bruno já aqui no WhatsApp aqui, gente. A gente tá marcando já os episódios aqui dentro do episódio.
Turma da Mônica.
É isso, cara.
Mas, queridos...
Turma da Mônica também. É isso, cara.
É isso, né? É um geralzão, um geralzaço, na verdade, sobre isso.
Demais, esse material é muito rico, Lucas. Parabéns, cara. Pesquisa é mesmo foda. E eu acho que o podcast é muito pouco pra isso. É bom, isso vale um vídeo lá no teu canal. Teu canal é muito bom mesmo pra fazer essas análises. E é bom porque tu vai poder utilizar lá no teu canal imagens, né? Tu vai colocar tudo que tu tá falando aqui.
Esse aqui merece uma...
Vale a pena.
Eu fiz uma live sobre quadrinhos que tem umas 4 horas, eu tenho preguiça de editar ela, mas ela existe. Mas pra mim é introdução, assim, eu falaria muito de Flash, que eu gosto, eu falaria só dos graphic novels, mas é porque é por isso, assim como a história, que a gente já fez a história da comida e vários outros temas, eu gosto de pensar que é uma introdução, a conversa nunca acaba, Se vocês quiserem ver, tipo, muito um tema específico, né? Ah, mano, Lucas, chama o Daniel, vamos falar. Fala especificamente do Hulk. Tá bom, a gente senta e fala do Hulk, não tem problema. Mas aí eu preciso que vocês deixem no comentário do post, vocês mandem mensagem pra mim, pro Daniel, falam, mano, eu quero isso aqui, porra, faz isso aqui. A gente faz, não tem problema. Mas é minha paixão. Eu gosto do Daniel, porque a gente senta aqui, a gente conversa 5 horas se precisar. A gente tem que fazer os episódios de 1 hora, 1 hora e meia pra não cansar o editor e não cansar vocês, né? Mas fiquem tranquilos, assim. Isso aqui é só o comecinho e por mim a gente fica aqui mais.
Cara, fica a minha dica, viu? Vai lá no YouTube, coloca História e Utopia e veja uns vídeos do Lucas, tá? Tá excelente. E...
Eu comecei o Daniel, a gente grava um episódio de anime, viu? Otakus que estão ouvindo isso. Vai rolar
então
um
é
dia.
É isso, cara. É isso, Lucas, então. Vamos lá, né? Só vamos, né, cara?
É isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de ver as nossas redes, seguir a gente. Falei, pode deixar um comentário no post, pode mandar uma DM pra mim, pro Daniel, no Instagram. Eu tenho meu Twitter também. Mas fique à vontade nos stories do Stories no Instagram. Espero que vocês tenham gostado. É, como dúvidas, mensagens, deixa pra gente que a gente gosta, a gente se sente importante, né? E aí eu fico por aqui e vou deixar o Daniel se encerrar também pra gente.
É isso aí, você falou. Bebam água, muita água.